No final da tarde desta quinta-feira, chegou até a nossa reportagem a informação de que a gente teria alguns casos de Covid-19 verificados dentro do presídio aqui de Sarandi. Checamos algumas informações e chegamos até o advogado João Vianney, que é conhecido aqui no município de Sarandi, que relata para a gente um pouco dessa história sobre a possível confirmação do que seriam 8 casos de Covid-19 verificados aqui no município de Sarandi. João Vianney, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Sarandi. Boa tarde.
Boa tarde, Márcio. Tudo bom? Boa tarde, ouvintes da Rádio Sarandi, também no mesmo sentido. Márcio, mesmo que tu não tenha me perguntado o início da conversa, eu fui chamado no final da noite para atender uma mulher que havia sido presa por tráfico de drogas. Mas então, eu posso prosseguir aqui?
Pode prosseguir.
Tá, então essa mulher foi presa em flagrante por policiais do pelotão de choque e posteriormente foi chamada à brigada militar local e conduziram ela pro hospital para fazer exame de corpo de delito, que é um procedimento normal, e depois ela seria encaminhada para a delegacia. Nesse meio de tempo, eu fui chamado por uma mulher que mora junto com essa mulher que foi presa, para dar atendimento, que eu já advogo para ela. E chegando na delegacia, lá estava essa minha cliente, e fui conversar com ela. Ela estava de máscara, mas não estava com a máscara tapando o nariz, só parte da boca. E ela estava algemada para trás. E aí, como de costume, a gente vai conversar com o cliente sempre nas cadeiras onde eles ficam sentados, que é um lugar bastante próximo, e existe um contato físico sempre junto com a pessoa. E daí perguntei para ela sobre a situação do processo, ela me respondeu e tal. E ela me relatou que tinha falecido uma enteada dela no Hospital São Vicente de Paula na madrugada do dia 26 para 27, entre 2 e 3 horas da manhã, uma menina de 19 anos de idade, na flor da idade, né, por morte devido ao Covid-19. E aí, mais grave ainda, ela me afirmou que teve em contato com a moça essa que faleceu na sexta-feira, e ela foi levada de Palmeira para Passo Fundo na noite de 26 de maio. Bueno, aí me caiu os meus butiá do bolso, porque eu estou sentado lá da mulher, encostado com ela ali, ela falando comigo, e eu estava com máscara, mas eu entendo que nem a máscara por si só não salva, né? Da contaminação. Se ela estiver contaminada na roupa ou em algum lugar, eu vou estar contaminado também. Aí eu saí, entrei em contato com familiares e eles me confirmaram que essa menina realmente tinha falecido. Essa menina aí é filha de um preso aqui de Sarandi e com uma outra mulher que eu não sei quem é que é. E esse preso aqui de Sarandi também é meu cliente. E eu quero que também os ouvintes saibam, que você saiba, que eu sou advogado criminalista, só faço processos criminais, então eu tenho bastante contato com esse tipo de situação. Não com a situação do Covid, mas com a situação de presos, né? Aí, entrei em contato com eles e desci até aqui no meu escritório. Da delegacia, eu vim até no meu escritório e imediatamente entrei em contato com o plantão do fórum. É, e a plantonista, expliquei a ela toda a situação. Né? Eu também não vou dizer o nome da plantonista, isso aí fica o encargo do Poder Judiciário depois divulgar ou não, se for o entendimento. Mas eu alertei a ela que poderia estar a moça que tinha sido presa, a senhora que tinha sido presa, estar contaminada com o vírus do Covid-19. E ela ficou de passar para a doutora Andréia, que é a juíza, a situação. E isso acabou acontecendo. Ela me disse que tinha repassado todos os dados para a juíza E eu comuniquei a ela que a preocupação minha, que a preocupação do escritório jurídico da Andenei, não era só com a mulher que estava presa, mas sim com todos os presos lá de dentro, com todos os agentes penitenciários, administração, enfermagem, etc. E ela me garantiu que não. A doutora tinha dito que ela seria colocada numa cela ou num local de isolamento dentro da cadeia. E aí, para minha surpresa, ela não foi colocada em isolamento. Ela foi colocada junto com outras presas da cela feminina, que fica na cela 1, que tinha 7 presas. E aí, com ela, 8. E hoje de manhã, eu passei a noite preocupado, em claro, e orando, pedindo a Deus que impedisse a contaminação de mais pessoas. E muitas vezes as orações, elas demoram um pouquinho para chegar até o trono de Deus, entendeu? Mas 6 dias quebradinhos da manhã, eu mandei uma outra mensagem para o plantão, dizendo que eu tinha ficado a noite inteira acordado e orando e pedindo a Deus, e que a juíza, embora sabendo da situação dela que eu havia colocado, ela não tinha sido solta, né? E fiz um texto grande, mandei para o fórum e creditei na conta do Poder Judiciário a situação, porque podem até existir advogados que falseiam com a verdade. Eu falei, pode existir, não disse que existe, mas eu não sou desses advogados. Se eu acordo um plantão durante a madrugada, peço para acordar o juiz durante a madrugada para atender uma situação grave, é porque é grave mesmo, não é coisa que pode ser decidida depois no outro dia às 10, 11 horas da manhã. Entendeu? É para ontem, quando tu pede uma situação dessa. E eu fui ficar sabendo de madrugada, ainda cedo da madrugada, de que ela foi para o presídio e sequer o teste rápido que era para ter sido feito, não foi. E ela não foi colocada em isolamento, ela foi colocada na cela número 1 junto com 8 outras presas. Certo? E aí, o que, que é que tem de positivo? Levaram ela 10 e pouco da manhã, os agentes penitenciários levaram ela no postão de saúde, depois de haver determinação por escrito da juíza. E aí lá foi feito o exame de Covid, e deu reagente positivo para o Covid-19. Ou seja, ela está contaminada. Hoje, no período inicial da tarde, a Secretaria de Saúde Municipal deslocou a viatura lá para o presídio, e no presídio foram feitos e realizados exames em todas as pacientes da cela número 1, que seria a cela feminina, é a primeira cela da galeria. Foram constatadas as contaminações, além dela, mais 4 presas, e uma das pessoas não deu positivo na hora, e tem que aguardar o resultado para vir de Porto Alegre. E mais, parece que 3 agentes, três presos de uma cela, que eu não sei qual é que é o número, e uma pessoa da administração, não sei qual é que é a profissão, não sei qual é que é o cargo que a pessoa ocupa. Então, essa é a informação que eu tenho, essa é a informação que a gente obteve, extraoficial, esses dados aí que tu tá me pedindo, eu tô repassando ao público para que se tome consciência, para que se vejam e para que se percebam e para que se valorizem as informações. Quando é dito use máscara, faça o distanciamento social, não é para a pessoa ficar brincando, ficar fazendo ceninha e joguinho. A situação é grave, não aparece nos noticiários da Secretaria de Saúde daqui, porque a menina não era daqui. Lá em Palmeiras das Missões eu procurei também saber com a 15ª Delegacia de Saúde, eles também não souberam me informar, porque a princípio não existe atestado de óbito enquanto o familiar não for no cartório de pessoas, títulos e documentos para registrar o óbito. Mas existe sim a declaração de óbito que é emitida à mão pelo Hospital São Vicente. Então lá em Passo Fundo sim vai constar o óbito da Pâmela, que é essa menina aí que faleceu lá em Palmeiras, lá de Palmeiras das Missões.
Doutor João Vianney, o intuito, né, de nosso contato era de confirmar essa informação que acabou pipocando aqui na nossa redação no final da tarde desta quinta-feira, e o senhor acabou tendo a coragem de dizer: olha, pode me identificar porque eu também quero ajudar a sociedade a esse momento a ter consciência que o problema ele existe e está muito próximo de nós. Evidente que agora o senhor também passa por um período de quarentena.
A orientação médica da Secretaria Municipal de Saúde, até quero agradecer, parece que é Daiana o nome da enfermeira, Gilmar Pico entrou em contato comigo duas vezes hoje, a Daiane também. Eu estou em quarentena, né? Eu estou fechado dentro da minha própria casa, a partir de hoje não saí mais de dentro de casa e não vou poder sair. E a Secretaria Municipal de Saúde prontamente está me atendendo aí como um cidadão saradiense que eu sou. O atendimento deles está sendo ótimo e eu vou ter que segurar recluso dentro da minha casa todas as pessoas que estão aqui junto comigo, né? Meu filho e dois sobrinhos que estão aqui em casa, que estavam passeando, que eu adoro crianças, às vezes não vão poder ir embora também, porque eles vão ter que ficar em quarentena aqui para não correr o risco de contaminar as outras pessoas. Não que eu esteja contaminado, mas que eu posso estar contaminado, entendeu? Essa medida de quarentena é medida de resguardo apenas, entendeu, Márcio?
Uhum, sim. O senhor acabou realizando o teste do Covid-19, doutor João Vianney?
Não. Eu não realizei o teste. Eu vou ter que passar por esse período aí de cuidados duas vezes por dia, eles vão me monitorar, a Secretaria de Saúde, né? E esse monitoramento aí, ele passa por cuidado especial em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, como é que eu vou te dizer? Qualquer anormalidade que ocorrer, eu também tô, se eu sofrer qualquer tipo de modificação, eles estão prontos para agir. Só que eu quero colocar uma coisa bastante grave, que também aconteceu ontem de noite, meu amigo Márcio. Os policiais militares do grupo de choque da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, eles tiveram um contato físico bem mais direto com ela do que eu. Eles pegaram ela nas mãos para colocar algema, eles se expuseram sem saber a uma situação de risco que a princípio ninguém sabe, né? Ninguém, não está escrito na testa assim: eu sou o portador do Covid-19, mas né, aqueles policiais militares de fora e também alguns policiais militares daqui de Sarandi que ajudaram na ocorrência, também tiveram contato com ela. Então, o meu colega de escritório, Dr. Paulo, entrou em contato com a delegacia de polícia aqui com a escrivã Gabriela, e alertou a ela dos fatos que tinham acontecido, e eles também tiveram contato com essa mulher, né? Além disso, eu entrei em contato na hora de meio-dia com o destacamento da Brigada Militar daqui de Sarandi, conversei com o Tenente Rodrigo e coloquei a ele a situação e a prevenção, né, para eles monitorar esses colegas dele que tinham participado diretamente da ação policial, para que evite de estar contaminado, ou que se cuide, ou que entre em quarentena. Isso é um procedimento que eles vão ter que adotar nesse sentido, assim como da Polícia Civil, entendeu?
Muito bem, doutor João Vianney, muito obrigado pela gentileza, né, de conversar com a gente. Nós queríamos checar a informação e acabamos tendo uma série de detalhes em relação a esse fato. Período de quarentena para o senhor, que seja da melhor forma...
período de quarentena, a princípio, que a Secretaria de Saúde do município me pediu, são os 7 dias iniciais, para ver se sofre qualquer tipo de alteração no meu organismo. E aí, caso não tenha alteração nenhuma no meu organismo, ficar mais 8 dias até completar os 15. Porque registra-se, assim por oportuno, né, Márcio, que eu sou uma pessoa que sou preferida pelo vírus. Eu sou do grupo de risco, né? Eu tenho mais de 60 anos, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão arterial, uma série de outros fatores aí que me colocam num grupo de risco maior do que as pessoas normais, né?
Muito bem, obrigado pela gentileza e boa recuperação nesse período aí, doutor.
Tá bom, Márcio, muito obrigado, me coloco à disposição, qualquer situação que tu queira esclarecer, entra em contato comigo que eu estou pronto para ajudar. Nós estamos aqui para servir, tá bom? Servir e ajudar.